Senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Senhor presidente, eu gostaria de agradecer ao senador Crivella pela gentileza da sessão do seu horário para que eu pudesse falar nesse momento. Quero dizer, senador Crivella, que o gesto de Vossa Excelência é uma elegância e, sem dúvida nenhuma, não me surpreende, uma vez que Vossa Excelência, nessa casa, tem sido um grande companheiro. Senhor presidente, hoje, 13 de maio, dia da comemoração da abolição da escravatura, venho a essa tribuna para destacar essa data. E, ao mesmo tempo, senhor presidente, venho aqui fazer uma denúncia extremamente grave, porque estamos vivendo uma nova forma de escravidão, a exploração sexual de crianças e adolescentes. Refiro-me, senhor presidente, às denúncias publicadas com exclusividade pelo Jornal Popular de Goiânia, denunciando que em Goiás, no município de Cavalcante, meninas da comunidade quilombola Calunga estariam sendo submetidas a trabalho doméstico, abuso e exploração sexual. Como os direitos humanos fazem parte da agenda global e também das nossas políticas públicas, chamo a atenção para uma questão da mais alta relevância, que envolve a integridade física e psíquica de muitas crianças e adolescentes jovens brasileiras. A comunidade quilombola Calunga foi criada a partir da luta de africanos escravizados na região onde hoje se situam os municípios goianos de Teresina, Cavalcante e Monte Alegre, a cerca de 400 quilômetros de Brasília. Trata-se do maior território quilombola já identificado no Brasil, com cerca de 8 mil pessoas. Além dos crimes de exploração sexual contra crianças e adolescentes, há também denúncias da maior gravidade de suposta omissão por parte das autoridades em adotar medidas de proteção às crianças e que leve à cessão de práticas de pedofilia no município. Medidas urgentes precisam ser adotadas. Faço um apelo ao governo estadual e municipais da região, assim como às instâncias judiciárias locais, no sentido de que adotem, sem mais tardar, medidas que permitam às comunidades quilombolas da região de Cavalcante proteção e assistência às suas crianças. Igualmente, é imperativo propiciar aos agentes públicos locais toda a estrutura necessária para o bom exercício do seu trabalho, como veículos para verificação in loco das denúncias de abusos cometidos. Na mesma direção, é imprescindível a adoção de medidas de fortalecimento dos conselhos tutelares que devem zelar pelos direitos e pela proteção dos nossos jovens que estejam em desamparo diante do que estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente. Sabemos nós que a violência sexual contra crianças e adolescentes configura uma prática abominável de exploração do ser humano pelo próprio ser humano, a partir de um processo de coisificação do indivíduo. Entendo que essa casa não pode se omitir diante de tais práticas hediondas. Trata-se de uma grave violação dos direitos humanos de crianças e adolescentes, mesmo tendo o Brasil assumido internacionalmente o compromisso de erradicar a violência sexual a quem quer que seja, a exemplo da assinatura da Convenção sobre Direitos da Criança, em 20 de novembro de 1989 e ratificada pelo Brasil em 24 de setembro de 1990. Ao longo da minha vida pública, tanto no Executivo quanto no Legislativo, tenho dedicado especial atenção às políticas públicas para a proteção das crianças e adolescentes. Tenho o entendimento de que esses segmentos são dos mais frágeis da sociedade, além de que grande maioria dos casos de abuso sexual constatado ocorre em áreas de extrema vulnerabilidade social, o que demanda, sobretudo do Estado, um olhar sensível, atento e comprometido com a proteção integral como prioridade absoluta da criança e do adolescente com os direitos ameaçados ou violados. Eu sinto muito ter que trazer a essa tribuna num dia tão importante como esse, que deveríamos estar aqui comemorando a abolição da escravatura, trazer uma denúncia de um novo tipo de escravidão, que é a exploração sexual de crianças e adolescentes. Era o que tinha a dizer, senhor presidente.